Irmãos, como vocês podem perceber, né, a gente enquanto está em obra precisa dar esse break aqui para o Rodrigo instalar aqui um negócio para a gente poder gravar, né? Enquanto a nossa mesa não está colocada direitinho para gravar. Mas enquanto a gente abre a palavra do Senhor no Salmo de número 19, agradecer ao Gabriel, reverendo Gabriel, pelas palavras gostosas de se ouvir nesse momento. Eu estou lendo um livro recém-adquirido agora que justamente fala do matrimônio, né? O casamento provisório. O título parece assustar, mas tem o porquê, né? E assim ele explica, o autor explica, John Piper, ele explica depois. E assim, logo na introdução ele diz que os primeiros 25 anos de casamento são os mais difíceis. Eu falei, opa, não é desanimando ninguém não, né? Mas é dando força para você chegar nos 25, então depois é só desfrute, né? Então, a partir de terça-feira eu vou começar a desfrutar com a Isaura aí, né? Se foi mais difícil até agora, tá bom, tá muito bom, graças a Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós bendizemos o nome do Senhor, rogando a bênção do Senhor sobre nós nessa hora em que ouviremos do Senhor. E é por isso que rogamos ao Teu Santo Espírito que ilumine a cada mente e coração que está aqui nessa noite e por aqueles também que nos ouvem através da internet. Senhor, que o Senhor abençoe a cada um de nós e faça com que, a partir da leitura, nós já ouçamos a voz do Senhor a chegar ao nosso coração. Nós assim oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a gente vai ler, vamos ler juntos. Aí eu convido vocês a colocar de pé mais uma vez os quatro primeiros versículos do Salmo 19. Sendo que esse último verso aí você vai ter assim, a gente seja anota aí logo que a distribuição dos versículos nesse Salmo fica um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, porque o versículo 5 seria na linha de cima aí da sua Bíblia, né? Mas a gente vai até ler até aos confins do mundo, no versículo 4. Vamos ler juntos? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar? Ouvir o silêncio. É o que a gente vai falar um pouquinho desse Salmo de número 19 hoje, e que a gente começa logo com uma citação de peso do próprio Lutero, que ele vai dizer que esse Salmo é uma profecia. É uma profecia que fala do Evangelho que será ouvido em todo o mundo, será espalhado por todo o mundo, da mesma forma como o céu se estende de um lado a outro, é a visão que a gente tem. E Lutero então faz essa observação e a gente tem como introdução justamente isso, né? Então, esse Salmo 19, como uma profecia de que o Evangelho de Cristo Jesus se espalharia por todo o mundo, como o céu se estende de uma extremidade a outra. E quando nós chegamos nesse Salmo, e eu falei com o reverendo Gabriel que eu ia fazer uma cola dele, porque você sabe que em todo início de sermão do reverendo Gabriel, ele diz assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis na tua presença. É justamente o último versículo desse Salmo de número 19, o versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, sempre você escuta isso aqui, agora você já sabe o endereço, onde fica. Mas esse salmo, ele é um salmo descritivo que vai falar justamente das maravilhas de Deus na vida nossa, na vida do homem, na vida da humanidade. E ele vai descrever, é um salmo de Davi, é um salmo descritivo, porque ele vai descrever, através da própria criação de Deus, de como toda essa criação louva e engrandece o nome do nosso Senhor, do Senhor deste lugar, do Senhor da nossa vida, do Senhor da nossa história, do Senhor que nos faz adormecer e nos desperta no dia seguinte. Sem você notar, isso acontece. E o Salmo, ele começa descrevendo isso, quando ele então começa dizendo que os céus proclamam a glória de Deus. E por que que agora, estudando um pouquinho esse Salmo, eu entendo o porquê de Lutero ter dito que esse Salmo é uma profecia que vai falar justamente que o Evangelho de Deus, ele vai se espalhar por todo o mundo, como o céu se estende de uma extremidade à outra. É porque estudando esse Salmo, quando fala que os céus proclamam a glória de Deus, eu me lembro do próprio Calvário, da crucificação de Jesus, quando os céus se enegreceram, num momento em que Jesus Cristo estava entregando a sua vida por nós. Havia ali naquele momento, houve naquele momento, uma manifestação natural das coisas, mas com uma conotação totalmente sobrenatural naquela hora, mas que falava a cada um de nós. Porque naquele momento de escuridão, de negritude naquele momento, a gente pode imaginar justamente o nosso pecado sendo colocado nas costas de um homem que não tinha culpa. E a gente percebe então que naquele momento de escuridão, em que os céus, naquela hora, eles se enegrecem, mostra justamente um momento em que Cristo Jesus está sendo crucificado por mim e por você, em que a morte visita ele, visita, que eu digo, porque é somente uma visita, porque a gente sabe que ele ressuscitou no terceiro dia, para a glória e honra de Deus, e para a misericórdia nossa. E aí a gente percebe então que os céus proclamam a glória de Deus, os céus declaram a glória de Deus. E aqui a gente percebe que na continuação disso, do versículo, diz que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E quando eu estava estudando esse texto, a Isaura chegou perto de mim e me encontrou rindo, sozinho. Aí quem ri sozinho, a gente não sabe o que está acontecendo com a pessoa. Mas a Isaura chegou e me encontrou sorrindo. E eu me perguntou, mas o que está acontecendo? Eu falei assim, não, eu estava olhando. E eu estava olhando para fora, para uma árvore, e percebendo ali que Deus desenhando aquele raminho de árvore, aquela folhinha pequena, com seus veiozinhos, com as suas ranhuras todas, porque na verdade tudo foi criado por Deus. E numa outra versão, na versão inglesa, quando fala justamente do firmamento, anuncia as obras das suas mãos, a gente vai entender aqui como mostra o seu trabalho manual. É interessante isso, quando você percebe que Deus, ele forma as coisas com a sua própria mão, com a sua própria habilidade, habilidade que nós não temos. Resta a nós somente observar e olhar para tudo isso e ver em tudo isso a manifestação gloriosa de Deus. A manifestação gloriosa de Deus na natureza. E dentro dessa natureza, a manifestação gloriosa de Deus na sua e na minha vida. Pois Deus nos criou. Quando nós não existíamos, Deus, por sua graça, por sua vontade, resolveu criar a mim e a você. E aqui eu estava comentando também com o reverendo Gabriel, e parabenizar aqui ao Marcelo, que está saindo muito bem aqui na condução dos louvores, encontrou textos bíblicos aqui adequados, né, para poder fazer aí a introdução musical. E justamente no Salmo de número 139, ele vai e justamente fala isso, que como as coisas aconteceram no ventre da mãe dele e no ventre de cada mãe aqui presente, dos que estão aqui presentes, de cada mãe representada aqui por você, os ossos foram entretecidos no ventre da sua mãe, e todos os dias da sua vida foram contados e escritos quando nenhum deles havia ainda. É o trabalho manual de Deus que fez a mim e a você. que criou todas as coisas, que governa todas as coisas, que coloca as coisas no seu devido lugar. É a gente ver a manifestação de Deus, a própria mão de Deus a fazer todas as coisas, a criar todas as coisas, a pegar o homem e colocar nele um pesado sono e destacar dele uma costela e construir uma mulher. Porque não é bom que o homem esteja só. Então a gente vê nisso tudo que realmente os céus, a plenitude toda, proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia o seu trabalho manual, a sua construção, os seus detalhes. Você já imaginou os detalhes de Deus? Como Deus é detalhista, como Deus ele se preocupa com os pormenores e você fica imaginando a grandiosidade das coisas, as maravilhas das coisas quando elas são descobertas. E aí você vê que ali, você que é crente, você que acredita nisso, que o seu coração, aquele que está na presença de Deus, percebe que Deus é muito maior do que tudo que a gente pode imaginar, é muito mais grandioso do que tudo que a gente pode observar. Porque por mais que a gente consiga observar essa maravilhosa criação, a gente sabe que por trás disso há um Deus em que os céus proclamam a sua glória e que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é grandioso demais quando a gente se percebe pequeno diante desse Deus. E ainda assim, pegando aí o gancho em Lutero, ele nos dá o privilégio, a alegria, por exemplo, de participar da mesa, mesmo ainda sendo indigno de participar. O licenciado André, ele fez aqui na sua oração também, e falou de que Deus, ele não deixa passar necessidade nem um passarinho, ainda mais nós, feitos à sua imagem e semelhança, a cada um de nós, que ele criou com todo carinho, com todo amor, com cada um na sua característica, na sua forma, no seu jeito, no seu temperamento. E Deus cria tudo isso de uma forma tão particular, mas tão carinhosa e ao mesmo tempo tão poderosa, a ponto de a gente ler que os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A gente percebe a glória de Deus nisso tudo. Quando a gente percebe também o próprio apóstolo Paulo a falar aos Colossenses, falando de Cristo: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A gente percebe que como Deus é gracioso conosco, como Deus ele usa da sua própria pessoa para chegar até nós e abrir os nossos olhos para essa criação maravilhosa de Deus e a gente realmente perceber que se nós existimos no meio dessa existência grandiosa de Deus, só nos cabe uma coisa: juntar-se aos céus, aos firmamentos, juntar-se aos céus e ao firmamento e glorificar o nome de Deus. Fazer com que nós também, assim como toda a natureza, exalte o nome de Deus, que nós também nos incluamos nela e que dia após dia nós possamos glorificar e exaltar o nome do Deus Criador de todas as coisas. Porque isso cabe a cada um de nós. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Para que Deus nos chamou à existência? Para a sua glória. Para que de coração nós estivéssemos diante de Deus glorificando e exaltando o seu nome. Para que de coração e não somente de lábios nós pudéssemos exaltar e louvar o nome do Senhor. É tarefa nossa, é privilégio nosso, é presente para a gente. Por isso nós não podemos deixar de perceber isso, que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, mas nós devemos nos ajuntar a toda essa natureza. E de forma muito mais pontual e correta e certa, fazer o que deve a nós. E o que deve a nós também é glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. E o Senhor continua dizendo através de Davi, e Davi diz que um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. E aí eu fiquei pensando nos dias, que um dia discursa, outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, e deles não se ouve nenhum som. Você já percebeu que quando o dia amanhece, tira o canto dos pássaros, tira o barulho dos carros, tira o barulho do seu celular, e você percebe que o dia começa sem nenhum som, sem nenhuma palavra, mas você percebe que a grandiosidade de Deus está nisso, pois o dia novamente, o sol novamente aparece a raiar sobre a sua cabeça, e daqui a pouco a noite toma o lugar do dia, sem nenhum som, sem nenhuma palavra. E você percebe mais uma vez que a grandiosidade de Deus se manifesta, pois Ele continua fazendo como Ele fez lá no início da criação. Haja luz e houve luz. Haja firmamento, um grande para alumiar o dia, para marcar o dia, e outro para alumiar a noite. E você percebe que, sabe-se lá quanto tempo depois da criação de Deus, e muitos, né, hoje o nosso aspirante, o William, ele falava aqui justamente dessa criação, né, quanto tempo tem, etc., e tudo mais, falando ali da questão do dilúvio, né, há quanto tempo foi e tal. E aí eu me lembro que o nosso aspirante Erivaldo Brito, já vão se acostumando aí, né? E assim, eu já falei da tal da, ele não está aqui, eu vou falar, da desconstrução que a gente precisa falar, né? Porque alguém falou assim, isso é um parênteses que eu estou abrindo aqui, né? Pastor Tinho? Não dá, vamos ter que construir isso aí, né? E aí ele falou, não, lá na empresa me chamam de Brito, né? Mas vamos aqui, o aspirante, né? Erivaldo Brito. É um nome, né, que imagina quando, né, for reverendo Erivaldo Brito, é um nome de peso, cá entre nós, né? Ele pode de repente até não gostar muito do nome dele, não, mas que dá um, né, reverendo Erivaldo Brito, vai, pela graça de Deus, vai dar coisa boa aí, amém, amém. E aí justamente ele lançou aí, falou do carbono 14, que faz a datação das coisas, né, e tudo mais, e aí a gente percebe que eu não sei há quanto tempo Deus criou essa coisa, do dia, da noite, mas ainda hoje a gente percebe. Não adianta a gente mexer com horário de verão para cá, fuso horário, não adianta. O sol vai aparecer e o dia vai nascer, e daqui a pouco ele vai, e o sol, como a gente vê aqui, né, que o salmista, ele vai dizendo que o sol vai de um lado até o outro. Hoje, cientificamente, a gente sabe que não é isso, mas isso não é que entra em discussão. A gente sabe que o luzeiro que Deus criou continua lá para a glória dele, fazendo o dia ser dia, e a lua fazendo a noite ser noite. Tudo isso não há ciência que crie. A gente pode até apagar a luz. Uma vez eu já preguei aqui o sermão da história de pescador no escuro, né? Eu já fui pego duas vezes aqui. Eu acho que a Light, quer dizer, é o Gabriel, né? Gabriel trabalha lá na Light, né? Como advogado lá. A Light já me fez duas pegadinhas, né? Queria me fazer, pensando quando tivesse estudado o sermão, que eu ia precisar de ler tudo. E aí já fez eu pregar no escuro duas vezes. Mas não tem problema. A gente pode até querer fazer um quarto escuro, querer fazer parecer com a noite, mas a naturalidade do dia que nasce, pelo sol que clareia, e da noite que aparece pela lua e pelas estrelas, a gente só pode ver isso pela mão de Deus e nada mais. Pois Deus é que tem toda essa glória e esse poder para manifestar tudo isso. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No primeiro livro que eu escrevi, tem uma poesia chamada Calo, que justamente fala do silêncio, que diz assim: diante da injustiça que vejo, me calo. Diante da desigualdade que presencio, me calo. Diante do sofrimento alheio, me calo. Diante da intolerância percebida, me calo. Tudo me é indiferente, até que pisem no meu calo. Só que diante da grandiosidade de Deus, a gente não tem como ficar em silêncio. A gente pode ter um silêncio, sim, de admiração por tudo que Deus criou. E da nossa boca tem que sair o perfeito louvor. Perfeito não por causa de nós. Perfeito por causa do destinatário, de quem é que recebe o louvor. Este sim é perfeito. Deus que criou todas as coisas na sua perfeição e mantém as coisas organizadas. A Ele sim, os céus devem proclamar a sua glória e o firmamento anunciar as obras das suas mãos. Mesmo que não haja linguagem, não haja palavras, e deles não se ouça nenhum som. Mas a glória de Deus continua existindo. A glória de Deus continua existindo. E nesse silêncio, novamente, a gente recorre a outro texto bíblico, em Isaías, capítulo 53, que no versículo de número 7, a gente lê: ele foi, falando de Jesus, justamente lançando luz sobre Jesus Cristo, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Cristo foi levado à cruz por nós. Ele teria toda a autoridade, razão e justiça para negar tudo aquilo. Não tenhamos dúvida disso. Mas mudo, Jesus resolveu ficar, porque ele sabia que nós não suportaríamos estar no lugar dele. Note bem, Jesus Cristo foi levado à cruz como ovelha muda. Muda. Ele poderia e teria toda a autoridade e razão para, naquela hora, levantar a sua voz e apontar para cada um daqueles que estavam ali, todos pecadores. Não éramos nós, mas estamos representados lá, porque somos pecadores como todos aqueles que presenciaram a crucificação do nosso Senhor. Ele teria toda a autoridade, razão e justiça para levantar a sua voz e apontar a cada um daqueles e dizer: eu não sou digno para estar carregando essa cruz, ou eu não sou digno para estar preso nessa cruz. Mas ele resolveu ficar mudo por mim e por você, porque ele sabia que cada um de nós não suportaria o tormento e o sofrimento que ele teve. E mesmo a nossa morte não teria a mesma característica da morte que teve o Senhor Jesus. Porque a nossa morte seria simplesmente uma morte de suplício, de terror, de dor. Mas Cristo foi muito além disso, porque a morte dele significa salvação para mim e para você. Mas diante dessa salvação imensa, ele foi mudo para a cruz, no seu e no meu lugar, mudo, sofrendo tudo aquilo que não era para ele sofrer, mas foi no meu e no seu lugar. Ele não abriu a boca, como ovelha muda, mudo resolveu ficar, porque ele sabia que nós não suportaríamos aquilo pelo qual ele estava passando. No entanto, o texto continua dizendo, e aqui há uma poesia linda que o Salmo diz, inclusive, Salmo, o nome em hebraico, eu não vou saber dizer aqui para você, mas é o som de uma corda da harpa, é o Salmo em hebraico. E Davi, ele arruma um jeito de fazer uma poesia linda, uma brincadeira com palavras, porque a partir do momento que ele diz que um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. E aí ele, logo a seguir, ele começa, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Um pouco antes ele tinha acabado de falar que não há palavras, não há som, deles não se ouve nenhum som, não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, a sua voz se faz ouvir por todo mundo. Olha que fantástico, que maravilhoso que Davi constrói aqui. É justamente o continuar do nosso texto em Romanos. É o versículo seguinte. Eu convido até você a dar um pulinho lá. Romanos, no capítulo de número 10. Que a gente acabou de ouvir hoje pela manhã. E aí fica aqui até uma escusa, somente para os que ouvem pela internet, né? Que estão fora da ilha, que estão fora do Rio e que não têm oportunidade de estar aqui. Hoje de manhã não foi gravado o sermão. Foi? Rapaz, como é que vocês conseguiram? Então esquece. Porque achei que não tivesse sido gravado. Ó. Mas hoje de manhã, o versículo 17 do capítulo 10 de Romanos, o pastor Vladimir terminou hoje pregando o seguinte: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E Paulo vai dizer assim: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. De onde é que Paulo tomou essas palavras? Do Salmo de número 19. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Por mais que não haja palavras que possa descrever a grandiosidade de Deus, por mais que não haja linguagem para descrever a grandiosidade de Deus, por mais que diante de Deus realmente o que há de haver é somente silêncio, porque nem nós conseguimos orar como convém, imagina louvar como convém, mas mesmo assim, por atrevimento e contando com a misericórdia de Deus, a gente ainda se arrisca e eleva as nossas vozes em adoração a Deus, e Ele as aceita, Ele aceita o nosso louvor. E aí, o salmista Davi, ele vai dizer que não há nenhum som, mas ao mesmo tempo ele lança a palavra e diz: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Entenderam por quê? Que Lutero vai dizer que esse salmo é uma profecia de dizer que o evangelho de Cristo será espalhado por todo o mundo como o céu vai de uma extremidade à outra. Porque por mais que não possa haver som que descreva a maravilha de Deus, ainda assim, a sua palavra, como hoje nós estamos ouvindo do Senhor, ainda hoje a sua palavra terá vez no tempo e na história, até a consumação dos séculos, até a volta do Senhor Jesus, onde então nós estaremos junto de Deus, louvando e engrandecendo o nome dEle, pertinho, como nós podemos até imaginar fisicamente mais pertinho, né? Como a gente imagina Deus lá longe, a gente aqui tão distante, mas a gente sabe que Deus está muito perto da gente. Por isso, é que nós devemos nos juntar aos céus e ao firmamento e anunciar as obras das mãos de Deus. Um livro chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, de John Stott. Ele vai dizer logo no comecinho do livro, ele vai comentar sobre as duas vozes que nós ouvimos. As duas vozes que nos chegam aos ouvidos. Uma é a voz do ser humano, nossa, as nossas conversas. E outra é a voz de Deus. E John Stott, ele vai dizer que algumas vezes, ele vai dizer que frequentemente, né, algumas vezes não, ele vai dizer que frequentemente essas vozes entram em conflito. Por que entram em conflito? Porque você ouve a voz do homem, vamos dizer, a voz do mundo que você ouve, e muitas vezes quando você ouve a voz de Deus, elas algumas vezes não se encaixam. Mas a gente sabe que a voz de Deus é perfeita. A gente não sabe que a lei de Deus é perfeita e restaura a nossa alma? A gente não sabe que a palavra de Deus, a voz de Deus, ela é boa, agradável e perfeita? A gente sabe disso. Então, a perfeição da voz de Deus nos chega e a imperfeição da voz do homem chega também aos nossos ouvidos e muitas vezes elas não se encaixam. E John Stott vai dizer que precisa que nós nos disciplinemos para saber discernir o que é bom do que é ruim. Eu não estou dizendo que a voz do seu irmão muitas vezes possa soar ruim a você, um conselho que eu possa dar, uma exortação que ele possa fazer, uma palavra amiga, eu estou dizendo isso para você, muitas delas vão encaixar com a voz de Deus, mas outras não, vai fazer um embaraço muito grande. E John Stott vai dizer que a gente tem que ouvir muito bem essas vozes. Mas eu digo para você o seguinte, ouça em primeiro lugar a voz de Deus, tenha ela como parâmetro na sua vida, e tudo que chegar depois, a voz do seu amigo, do seu irmão, ou de qualquer outra pessoa que chegue ao seu ouvido, cruze com a palavra de Deus que chega ao seu coração. Se elas se encaixarem, ótimo, mas se não se encaixarem, irmãos amados, descarte e fique com a voz de Deus. Aquela que de repente não há palavra, não há som, mas ainda assim ela se faz ouvir. Ah, como nós ouvirmos a palavra de Deus no silêncio da nossa leitura. Ah, como ouvirmos a voz de Deus destampando os nossos ouvidos, para que possamos ouvir Deus falar ao nosso ouvido, e chegando as palavras de Deus ao nosso ouvido, que chegue ao nosso coração. Tenha um canal de comunicação do seu ouvido para o seu coração, para a voz de Deus, porque senão seríamos tão somente ouvintes negligentes. Mas a palavra nos encoraja para que nós sejamos operosos praticantes daquilo que ouvimos de Deus. Ouvir a Deus mesmo que não haja linguagem, nem palavras e que não haja nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Tudo está consumado. Voz do Senhor dita há cerca de 2000 anos. Ainda ecoa até hoje. Ecoa até esta mesa, e desta mesa deve ecoar ao nosso coração. Tudo está consumado. Cordeiro que foi levado à cruz, mudo, sem pronunciar palavras, para que nós hoje pudéssemos ouvir do Senhor, para que nós hoje pudéssemos ouvir do seu Evangelho. A boa nova de grande alegria, a boa nova de grande salvação. Que nós possamos nos ajuntar aos firmamentos e aos céus para proclamarmos a glória de Deus e anunciarmos as obras das suas mãos. Que nós possamos, em alto e bom som, como ouvimos hoje de manhã também, pegando um gancho, que mesmo que nós não falemos de Cristo, mas que as nossas atitudes falem alto dele em nós. Mesmo que não haja linguagem, não haja palavras, e de nós não ouça nenhum som, mas que a palavra de Deus, que chega até o nosso coração hoje, no hoje, que a palavra de Deus seja o nosso modo de conduta, seja o alicerce da nossa vida, seja o alicerce de tudo que nós fizermos do nosso dia a dia. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da Igreja de Cristo sejam agradáveis na presença do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém e amém. Convido